trigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural. E saiba que é uma satisfação enorme estar no ar pertinho de você, produtor, com mais um programa da Embrapa.
É isso que faz a nossa prosa ficar mais legal. Então, hoje chegamos a você, produtor, com uma novidade tanto.
Isso mesmo! Vamos falar sobre os bioprodutos obtidos a partir de cultivo de cogumelos. Os cogumelos o produtor já conhece, pois caíram no gosto do brasileiro e de um tempo para cá vêm sendo cultivados no país. Mas hoje nós vamos falar mesmo dos macrofungos, aquele mofo branco que se parece um veludo, do qual os cogumelos são os frutos. É, os cogumelos são os frutos dos macrofungos, vivendo e aprendendo, hein, ouvinte?
E as perspectivas são mais do que boas. Saiba que o cultivo dos cogumelos chegou ao Brasil para ficar, pois além de agradar o freguês, é rentável para o produtor.
Mas esse cultivo pode ir muito além do que conhecemos, não é, Selma?
Com certeza, William. Muita gente já ouviu dizer que os cogumelos são super saudáveis, que a proteína deles equivale à da carne. E a gente garante, é tudo verdade mesmo.
Mas o que muita gente não sabe é que o material onde os cogumelos são cultivados, o composto exaurido, como é chamado, se torna rico em nutrientes por causa da ação dos macrofungos.
E como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que antes era lixo, como, por exemplo, resíduos de dendê, de algodão, palha de arroz e casca de coco, hoje podem servir para o cultivo de cogumelos e se transformar em bioprodutos, tanto para adubação de plantas quanto para o enriquecimento da alimentação animal.
O que vem ao encontro de uma necessidade das agroindústrias, que sempre tem resíduo sobrando e acabam enfrentando um problemão para tratá-lo ou lhe dar um destino correto.
O cultivo de cogumelos permite aproveitar resíduos de forma sustentável e lucrativa.
E mais, tem até a capacidade de transformar resíduos considerados tóxicos em bioprodutos saudáveis, prontos para serem incorporados à ração animal, sem riscos de intoxicação.
Tá curioso, né, ouvinte? Então continue conosco para não perder nada do que o pesquisador Félix Siqueira, da Embrapa Agroenergia, vai contar agora na conversa conduzida pela proseira Sila Silva.
Um dedo de prosa.
Agroenergia tem uma novidade, que é o aproveitamento, né, dos resíduos da agricultura com o cultivo de cogumelo.
É verdade, Sila. Quando a gente começa a estudar o processo que a gente chama de fermentação, ou seja, você pegar lá as palhas, né, pode ser de arroz, de trigo, né, pode ser uma torta de algodão, esses materiais, eles são a matéria-prima, né, ou seja, o alimento que vai crescer os cogumelos. E esses cogumelos, então, depois de colhidos, né, você vai colhê-los, colocar em bandejas e vai vender no mercado. Porém, aquela massa que sobra, né, um mofo branco mesmo, assim, parece, até mesmo quando a gente olha, né, para o ouvinte entender, parece aquele bolo de noiva branquinho, né, parecendo um glacê. Aquele bolo branco é, na verdade, o fungo cresceu sobre aquela palha, né, aquele resíduo ali vegetal, gerou o fruto, né, que é o cogumelo, e ele foi colhido. Só que aquilo que sobra da colheita, ele também pode ser aproveitado para outros fins. Ele pode ser aproveitado, então, como uma parte de adubação orgânica, ele pode ser aproveitado a depender da massa que foi crescido, né, do substrato que ele foi crescido, dos resíduos vegetais, até mesmo para nutrição animal, a depender, né, de como você vai preparar isso.
Fantástico, hein, ouvinte? Saber que desse processo de crescimento dos fungos sobre diversos resíduos vegetais, o que vai gerar o cogumelo a ser vendido, ainda sobra um material muito rico que pode ser aproveitado em diversos outros produtos na agricultura ou na pecuária.
Que tipo de resíduo é esse, pesquisador Félix, que pode ser aproveitado?
Por exemplo, a torta do algodão. A torta do algodão, ela comumente ela é utilizada para nutrição de ruminantes, bois, né? Bois, cabras, ovelhas e assim por diante. Mas o produtor aí que está nos ouvindo, ele sabe muito bem que a torta do algodão, ele tem alguns problemas de não ajudar muito na digestão do animal, né? Principalmente aí a questão dos porcos e galinhas. Os bois, os caprinos, até que vai. Mas com os demais, galinha e porco, de forma alguma. Por quê? Porque eles têm uma coisa que nós chamamos aqui na pesquisa, que é um fator antinutricional. Tóxico, né? Ele não ajuda. Ele complica muito a digestão do animal. O que é que nós fizemos? Começamos a estudar. E se a gente colocar esse algodão para ser fermentado lá com esses fungos? O que vai acontecer com eles? Né? Esse fungo ele vai comer, assim, entre aspas, né, para dizer assim, uma linguagem, ele vai comer essa parte mais tóxica, ele vai facilitar a digestão desse material para os animais? E foi isso que a gente realmente encontrou. Nós hoje chamamos que é possível retirar essa parte tóxica do algodão, que tem o nome de gozipol, né? Por meio desse processo de fermentação desses macrofungos e ainda gerar o cogumelo. Então, ou seja, especificamente, por exemplo, para uma cultura de algodão ou para uma indústria processadora de semente de algodão que vai separar lá o óleo e a torta, aquela torta que era só vendida agora para a nutrição dos bois, agora tem-se a opção de fazer uma fermentação dessa torta de algodão, né? E depois desse processo de fermentação, pode colher o cogumelo, inclusive, vender o cogumelo, né? Se for uma associação, uma cooperativa, e aquilo que sobrar pode ser incorporado na ração, né? Na mistura da ração dos animais, inclusive do porco e da galinha, ajudando, então, a ter uma nova fonte de alimentos para esses bichos.
O que é muito importante, pois a gente sabe que ficar dependente apenas do milho e da soja é complicado, porque seus preços variam muito. Então, ter uma alternativa como essa dos fungos é uma saída e tanto para o produtor.
Bom mesmo, vai ser ver o aproveitamento das sobras do cultivo de cogumelo implementado nas fazendas Brasil afora, em todas as regiões do país, pois resíduo orgânico é o que não falta nas propriedades e nas agroindústrias, não é, pesquisador?
Verdade, tem vários resíduos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da região norte. A região norte, mais especificamente o Pará, né? Mais especificamente a região, né, metropolitana ali de Belém, tem muito resíduo de dendê. Todo aquele material que não é óleo, ele vai ficar como descarte. Nós fizemos um trabalho, Sila, na região norte, ali com todo o apoio das agroindústrias do Pará, foi exatamente fazer o uso do aproveitamento dessas biomassas, colocar os fungos para crescer, né? Gerar os cogumelos e dessa geração desses cogumelos vai para o mercado, as pessoas vão consumir, e aquele material que sobrou, a gente inseriu isso numa formulação de ração para peixe. E os nossos resultados foram muito interessantes, porque comparando com uma ração tradicional, uma ração normal feita à base de soja, etc., o resultado com os peixes mostraram satisfatórios. Ou seja, então, para aquela indústria do dendê, né, e para os nossos ouvintes aí do Pará, e inclusive da Bahia também, né, a Bahia também tem ali a região de produção do dendê, é uma estratégia bem interessante.
Poderosos esses fungos, hein, ouvinte? Mas como eles realmente atuam nos resíduos orgânicos, pesquisador?
Esse fungo, ele degrada, ele quebra, ele come as partes mais duras da madeira. Então, para o nosso agricultor entender, é como se você desse, então, um material muito duro e quando você colhesse esse material depois da fermentação, ele parece um queijo suíço, né? Cheio de buraquinho. Aquela parte da madeira da torta ou da palha que ficou toda furada, né, toda brocada, ela vai ser muito mais fácil de ser assimilada pelo animal. Pode ser um peixe, como nós fizemos lá no Pará, pode ser um porco, como nós fizemos no sul de Minas, dando a torta do algodão para os suínos, né, para os leitões ali, os leitões que vão para o acabamento, né, de 150 dias. Então, nossa tecnologia e dos nossos colaboradores é pegar as biomassas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, colocar os fungos para crescer, e esses fungos crescendo ali naquela condição, como similar ao que é feito com os fungicultores ali de São Paulo, depois disso você secar e inserir isso na ração de animais, por exemplo.
E é uma tecnologia bem sustentável, né, Félix?
Então, isso é que é a coisa mais importante, Sila, para que o nosso ouvinte possa entender. É o que a gente chama aqui no nosso mundo de economia circular, né? Ou seja, você não pode ter resíduos, você não pode ter lixo. Então, o lixo significa ter problemas.
É sustentabilidade para ninguém botar defeito, e com considerável aumento de renda para o produtor.
São tantos benefícios que não cabem todos no tempo do programa, mas dá para a gente acrescentar que essa biotransformação pode tornar alimento algo que nunca foi usado com essa finalidade, como o coco verde, muito presente na região Nordeste, que é extremamente duro.
Mas ao passar pelo processo de fermentação com macrofungos, tudo muda de figura e o coco verde passa a poder ser usado como ração animal.
Isso é que é tecnologia, hein? Se assenta perfeitamente na economia circular, pois está baseada na redução, na reutilização, na recuperação e reciclagem de materiais.
E a nossa prosa agora continua com o engenheiro agrônomo da Emater do Distrito Federal, Luiz Márcio Takayoshi Ueno.
Pitacos da Hora.
Brasília produz cogumelos. Há quanto tempo essa atividade foi iniciada?
Aqui em Brasília, a atividade iniciou há pouco mais de 10 anos, quando alguns poucos interessados produziram cogumelos comestíveis e também medicinais. A Emater, observando a necessidade de acompanhar os produtores de cogumelos do DF, realizou, no ano de 2019, reuniões mensais visando o fortalecimento dessa cadeia produtiva.
É, ouvinte, Brasília tem cogumelos à vontade para a gente comprar nos mercados.
Nesse caso, nada melhor do que ouvirmos a voz de um produtor de cogumelos do Distrito Federal, o horticultor orgânico Rafael Pereira Niemeyer.
Fala, produtor!
Utilizar o composto exaurido para alimentação animal, eu acho uma ótima ideia. O cultivo de cogumelo, né, ambientalmente, a gente já usa, né, muitos resíduos da agricultura para a formulação desse composto, né, ou do substrato. E usando esse composto exaurido, voltando ele para alimentação animal, a gente fecha um ciclo, né? Deixa o cultivo ainda mais interessante. E atualmente a gente já está até com uma possibilidade de um parceiro de estar usando esse composto na alimentação de vacas leiteiras. Isso ainda não está concreto, mas já é uma possibilidade que a gente vislumbra, justamente por conta dos estudos nessa área, né, apontando um aumento na produtividade, né, por conta da lisina nessa vaca leiteira.
Muito bom!
E a pesquisa dá garantia ao produtor de que ele realize suas atividades com muito mais eficiência e menos custos.
Conte conosco, ouvinte. Caso precise de mais informações, ligue para Embrapa Agroenergia. O DDD é 61. O telefone é 3448-4246. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver alguma sugestão ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Escreva seu nome, município e estado, viu?
E por hoje é só. Obrigado pela companhia, ouvinte.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Mauricília Silva. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Agroenergia.